Norma Urbana Culta, Bobina número 68, Inquérito Brasil, São Paulo número 193, Diálogo entre informante e documentador. Tema: 8, transportes, viagens. Número do informante: 228. Sexo masculino: 37 anos. Documentador: José Irã Miguel. Data: 27 de julho de 1974. Duração do inquérito: 47 minutos. Pista 2, de 15 a 676 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Professor Tércio, eu gostaria que o senhor colocasse para nós os tipos de transporte que o senhor conhece, desde os mais rústicos, talvez os mais adiantados. Citação.
Transporte rodoviário. Interessa transporte tanto humano como de,
Sem dúvida.
outras meios. Transporte rodoviário, ônibus, caminhões. Voltando a formas mais primitivas, nós teríamos carro de boi, carroça. Depois podemos pensar no transporte ferroviário. Vias fluviais, né, embarcações, navios. E os de via aérea, aviões. Se interessa especificamente o veículo ou a via, o meio.
Não, em todos os sentidos. Vamos tomar, por exemplo, o transporte ferroviário. Que tipo de trens, por exemplo, o senhor conhece?
De carga, os trens de passageiro normais, podemos dividir o trem de passageiro, o trem comum e o trem de leito, como é o caso de é o que me lembro no momento.
Muito bem. E qual a diferença, por exemplo, de um trem de passageiro e um trem de carga? Talvez até no roteiro.
Trem de passageiro visa servir às pessoas. Então, logicamente, vai ter um certo número de paradas em lugares de maior interesse. Normalmente, o trem de carga mantém uma velocidade menor, devido às circunstâncias, talvez, do transporte, trens com maior número de unidades, sem necessidade de parar com frequência. É o que me ocorre no momento. Não sei se tem interesse.
Está ótimo, professor. Mas em relação, talvez, ainda ao trem, ao transporte ferroviário, o que pertence a esse tipo de transporte, vamos dizer assim. O que está relacionado a esse tipo de transporte? Talvez se eu pudesse, vamos dizer assim, ainda colocar um pouquinho mais. Talvez sobre o problema das estações. Talvez sobre o problema vamos dizer assim, dos funcionários que trabalham no trem, essas coisas. Não sei se você recorda alguma coisa sobre isso.
Bom, é um sistema bastante peculiar, né? Quando a gente vai comparar com o sistema rodoviário, a gente nota que há muito mais facilidade de paradas, os pontos de embarque podem ser mais próximos. Ao passo que o trem normalmente tem pontos definidos, normalmente a distância é bastante grande. Então o movimento de entrada e saída de passageiros tem que ser exclusivamente naqueles pontos. Ao mesmo tempo, funciona uma engrenagem bastante complexa, né, respeito a funcionários, tanto embarcados como atuando nas estações, né? É bem característico do sair e chegar dos trens, a movimentação, e as pessoas que têm que estar controlando, desde aquele que controla as linhas pelas quais o trem deve passar numa chegada em estação, até aqueles que são encarregados do embarque, desembarque, bagagens ou encomendas, e os funcionários também que controlam a questão dos horários e do funcionamento, de telégrafo, para controlar o trânsito dos trens. Esse aqui é um sistema bastante complexo, interessante, né?
Vamos mudar um pouquinho para o transporte rodoviário. Quais os tipos de transporte rodoviário que o senhor poderia descrever, vamos dizer assim?
Bom, desde do automóvel comum, serviria também no caso de transporte passageiro, como táxi, carro de aluguel. Talvez com maior destaque o ônibus.
E essa categoria de ônibus, você poderia descrever?
Olha, aqui seria difícil, né? Não tenho ideia de categorias de ônibus.
Não sei, talvez eu formulei a pergunta. Ônibus, me refiro talvez assim mais a urbano, a interurbano e tamanhos. Assim.
Seríamos os ônibus urbanos, interurbanos, interestaduais, muitas vezes, né? E internacionais. Também é muito comum hoje o uso do ônibus normal, não, nas viagens longas, e também o ônibus leito, que vem resolver, em parte, o problema das viagens mais distantes, viagens feitas à noite, dando um pouco mais de conforto. Agora, normalmente, esses ônibus para maior distância apresentam uma categoria mais elevada de serviço, mais conforto nas acomodações, ao passo que o ônibus urbano é bem mais simples, menos recursos para atendimento de passageiros. O que ocorre quanto aos ônibus em geral? Né? Não sei se deveríamos entrar na área de micro-ônibus, que existe em certas regiões e que aqui em São Paulo, na capital principalmente, está inteiramente em desuso atualmente. Né?
Parece-me que nós estamos vendo agora já uma certa volta ao micro-ônibus, né? Principalmente pelos escolares, não é isso?
Sim, isso numa rede mais particular, né?
Certo.
Especializada, mas não para serviço da população em geral.
Muito bem. Agora, professor Tércio, se lhe ocorrer, sobre os veículos rodoviários que transportam cargas. Quais os veículos que o senhor conhece?
Bom, em primeiro lugar está o caminhão comum, pelo uso mais intenso que se faz dele. Embora nós vejamos uma opção de outros tipos funcionando, como os basculantes, as jamantas, atualmente os caminhões que transportam carros, não sei se tem um nome específico, mas com frequência tem alguma semelhança com as jamantas, né?
É, sim.
E acho que isso é o que me ocorre com o transporte de carga rodoviária.
E mais antigos, vamos dizer assim, os transportes rodoviários mais antigos, talvez que se prestem a um serviço mais no interior do que na capital, ocorre alguma coisa dessa natureza?
Olha, eu não tenho bem ideia. Inclusive, no caso, refere a transportes rodoviários motorizados.
É, pode ser a tração animal também.
A minha experiência quanto ao interior é muito pequena, embora aqui seja quase interior, né? Mas o sistema de vida aqui não está tão entrosado com o que é a vida no interior. A gente faz ideia do sistema de veículos puxados por tração animal, carroças, charretes, etc. Né? Mas eu creio que hoje quase não é utilizado, a não ser nas lavouras diretamente, quando os tratores ainda não tomaram conta, né? Podemos ter, talvez, transporte de certos produtos agrícolas feitos por carro com tração animal.
Muito bem.
Mas a minha experiência no setor é muito pequena.
Muito bem. E com respeito agora ao transporte aéreo, o que o senhor conhece, vamos dizer assim, de transporte aéreo? Talvez eu poderia, vamos dizer assim, dentro daquilo que lhe ocorre, começar a falar, vamos dizer assim, sobre um aeroporto, desde embarque, vamos dizer, alguma coisa. O senhor já viajou de avião?
Sim, já viajei, umas poucas vezes, mas já viajei de avião. Agora, tudo que eu tenho observado no transporte aéreo tem sido mais ligado ao transporte de passageiros.
Sim.
Não tenho podido observar muito sobre transporte de carga aérea. Embora a gente tenha conhecimento dele, que funciona e, em muitos casos, faz um transporte de bastante material por via aérea, inclusive material pesado. O que eu tenho observado mais é o transporte de passageiros, às vezes, como distração, a gente vai ao aeroporto para observar um pouco a movimentação dos aviões. Não sei o que interessaria mais sobre isso.
Bom, naturalmente, eu gostaria que o senhor nos traz, vamos dizer, quais são. Bom, o senhor pode citar a sua própria experiência, vamos dizer. Ao o senhor fazer uma viagem via aérea, quais são os passos que o senhor...
Bom, normalmente seria se informar das linhas que cobrem o percurso interessado, os horários, preços, então a aquisição de uma passagem.
Muito bem.
Normalmente, na ocasião da viagem, sabe que há um certo tempo de antecedência que a gente deve ter para viajar, preparativos e arranjos no próprio aeroporto, até aquele momento exato, talvez emocionante, em que é feita a chamada para o portão de embarque, e o momento que a gente se dirige ao avião para tomar o devido lugar, né? Em alguns casos, há um serviço de ônibus que resolve o problema de transporte do hangar ou do portão de embarque do aeroporto até o avião. Mas eu creio que esse processo ainda é bastante limitado aqui no Brasil, né? Que nós temos poucos aeroportos de serviço de ônibus. Daí então, depois do embarque, aquela expectativa pelo momento do avião levantar voo, e novamente outra expectativa pelo momento sensacional da descida, né?
Uhum.
Então, aqui, são esses os passos que mais chamam atenção na viagem por via aérea.
E no decorrer da viagem, internamente no avião, o que se processa, vamos dizer assim?
Bom, eu não, nunca fiz viagem muito longa. Mas, normalmente, as pessoas procuram se entreter de alguma forma, quer acompanhando a paisagem, pode ser visto, ou lendo alguma coisa. Tem como alguns momentos ocupados com os lanches, doces e balas que são oferecidos e que servem para entreter os passageiros entre um aeroporto e outro.
Quais são os funcionários que trabalham dentro de um avião? Sim, você lembra.
Bom, inicialmente o piloto, geralmente algum piloto auxiliar, copiloto. um telegrafista. A aeromoça ou algum comissário de bordo que tem atendimento mais direto dos passageiros. E aqui,
você falou
no momento, talvez em viagens mais longas, aviões maiores, às vezes há um grupo maior de funcionários ou de equipe de voo, né?
E quais os tipos de aviões que o senhor conhece? Pode ser por escala de tamanho ou por funções?
Bom, eu só viajei no avião de passageiros comum com motores aéreos. Aliás, devo ter viajado somente em bimotor. Existem os pequenos, geralmente os táxis aéreos, né? Depois os bimotores. E mesmo no sistema de hélice, nós já temos aperfeiçoamento com o sistema turbo-hélice, alguns bimotores e quadrimotores. Os jatos puros. Aí nós encontramos os de 2, 3 e 4 motores. E atualmente também o grande avião de transporte supersônico. Está, digamos, se preparando para as viagens internacionais de grande porte. Né? No momento não me ocorre. Poderia ser mencionado aí também os aviões de caráter militar, mas aí não se presta tanto ao transporte de passageiros. Né? Não sei se. Então aí nós seríamos outra série de modelos de aviões com várias características, das quais eu conheço muito pouco. Tenho as informações sobre aviões de bombardeio, caças e geralmente hoje de tipo supersônico. Né?
Bem, professor Tess, nós estamos meio na sanfona, certo? Indo lá, indo cá, mas eu agora faria uma pergunta ao senhor. Sobre, dizer, o senhor já citou o automóvel, naturalmente o senhor possui o seu automóvel, e vou fazer uma pergunta então ao senhor sobre as peças de um automóvel, que o senhor localiza no automóvel. O senhor poderá descrever, vamos dizer assim, tanto quanto lhe for possível, naturalmente.
Descrever peças ou citar peças?
Citar, né? Acho que eu não fui feliz na... Na pergunta. O senhor citar, vamos dizer assim, as peças do automóvel. Naturalmente, para citar peça por peça, claro que seria o papel do mecânico. Não sei se eu acho que o senhor não é um mecânico, mas naturalmente, possuindo o seu carro, o senhor pode descrever.
Então, lhe interessa mais partes.
Partes do carro também.
Bom, nós podemos pensar na armação, que seria a carroceria, né?
Sim.
As rodas. Motor, mecanismo de direção, sistema de freio, a parte interna, poltronas e equipamentos em geral. As partes de vidro, que seriam as janelas e para-brisa. Para-choques. Paralamas. Se fôssemos entrar em alguns detalhes, poderíamos lembrar, digamos, na parte do motor.
Pois não, pode ser.
Distribuidor. Velas. Cabo de velas. Camisas. Cilindros. Saindo daí, podemos pensar na bateria. Diferencial, suspensão, amortecedores. Os eixos. Disco, platô, enfim.
Bom, o senhor já deu uma demonstração que é um bom mecânico, acho que era.
Foi
um bom mecânico. Mas, professor Tess, não se irrite com os tipos das perguntas, porque é assim mesmo. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a bicicleta. O senhor conhece a bicicleta?
Bom, certas partes são as mesmas, né? Mas a bicicleta apresenta normalmente duas rodas. Sistema de roda mais leve do que o do carro. Aros, raios. Raios longos, o sistema de tração funcionando por meio de pedais e um volante ligado por corrente, é uma catraca que se encontra junto do eixo da roda traseira, o sistema de direção orientado pelo guidão. E os freios, que podem, normalmente são de dois tipos, ou o freio usado no pedal, ou o freio de mão, orientado por varetas. E a armação propriamente dita, né? Que sustenta as partes e mantém a bicicleta funcionando, né? O resto é equilíbrio.
Muito bem. Você vai falar alguma coisa ainda mais sobre a bicicleta?
Não sei se tem algum pedido especial.
Muito bem. Em relação ao trânsito, ao transporte rodoviário, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trânsito. Mas, vamos dizer assim, como é que eu diria? É o que é permissível fazer no trânsito, vamos dizer assim. O que existe no trânsito para nos orientar?
Bom, desde que há veículos, há diversos veículos circulando, há necessidade de ordem, de sistema, de planejamento para que a coisa funcione. E à medida que aumenta o número de veículos, necessariamente aumenta a necessidade de controle e ordem. Tanto os sinais que orientam o trânsito desempenham um papel muito importante. E não só os sinais, como o sistema de controle, quer dizer, material humano, os guardas de trânsito, polícia rodoviária, etc., que procuram orientar disciplinar e manter praticamente as vias de circulação abertas, né, funcionando.
Em matéria de sinais, quais são os sinais básicos, vamos dizer assim, que orientam o motorista?
Bom, um dos que mais chama atenção é o semáforo. E por meio da variação da cor das luzes, orienta o momento de parar, de prestar atenção ou de ir em frente. Além disso, nós temos várias placas colocadas à margem das estradas que previnem certas características da estrada ou advertem quanto a limites de velocidade ou perigo, curvas. Também alguns sinais aplicados na própria estrada, como as faixas que separam as vias de trânsito. Indicando quando é permitido ultrapassar, quando não é permitido ultrapassar. Também nas ruas dentro da cidade, nós encontramos os sinais para pedestres, onde é possível pedestre atravessar. Também a sinalização quanto a estacionamento, permitido, proibido. Mãos de direção. Enfim, são isso que me ocorre em primeiro lugar.
Quando que uma pessoa, professor Tess, está em condição legal de dirigir um veículo automotor?
Depois de ter prestado os devidos exames no Departamento de Trânsito.
E quais são esses exames?
Há o exame teórico sobre as leis do trânsito e o exame prático, em que o indivíduo demonstra ter o conhecimento e o desembaraço de dirigir um veículo.
Muito bem. Professor Tércio, vou retomar um pouco e vou novamente mudar, vamos dizer assim, de assunto dentro do assunto que estamos falando sobre transporte. O senhor já fez uma viagem de navio?
Uma viagem de navio, não.
Mas conhece o navio?
Conheço o navio.
Qual a descrição que seria possível fazer do navio?
A minha seria talvez a mais difícil, pela falta de contato. A minha experiência estaria mais relacionada com embarcações pequenas ou balsas.
Em que consiste uma balsa?
A balsa normalmente é um veículo para a via marítima ou fluvial também, utilizado no transporte de carros, outros veículos de, normalmente rodoviários, né? E como embarcação, ela é bastante simples. Constando quase que exclusivamente de um sistema de flutuação. Superfície plana onde os veículos podem ser acomodados. E uma cabine de controle onde o piloto pode assumir o controle da embarcação, dirigir, acionar os chamados motores, lemes, a fim de encaminhar a embarcação de um para outro ponto.
E outras embarcações menores que você poderia falar sobre?
Bom, a experiência que eu tenho quanto a embarcações, como eu disse, é limitada. Mas uma outra viagem que eu tenho feito tem sido em barcas pequenas. A maior delas é aquelas que funcionam entre Rio e Niterói.
Como é o nome dessa embarcação?
Acho que esse é o nome de barcas mesmo.
Barca mesmo?
É. Pelo menos são as barcas que Rio e Niterói, né? E elas normalmente transportam um bom número de pessoas em dois andares. A cabine de comando fica acima do segundo andar de passageiros. Enquanto os motores ficam no centro e mais na parte inferior. As partes destinadas ao transporte de passageiros têm fileiras de assentos, são muitos, de um lado ao outro da embarcação, uma vez que ela é bastante larga. Tem os acessos para passageiros na frente ou nos lados. E normalmente dessa barca a gente pode observar também um outro tipo de embarcação. Mais rápido. Recebe o nome de aerobarco.
Muito bem.
Que, devido a um sistema de chapas metálicas e a uma determinada velocidade, ele pode funcionar quase que praticamente acima da água. Né?
Seria um. Para passageiro ou para título de esporte?
Para passageiro mesmo.
Para passageiro? Muito bem,
é
isso.
É um sistema italiano, me parece. E lá na Baía de Guanabara funciona regularmente entre o Rio e o Niterói. Né?
Uhum.
Tem a vantagem de ser bem mais rápido que o transporte de barcas comuns.
E a lancha? O senhor conhece a lancha? O que o senhor falou é lancha, eu não sei.
Bom, eu tenho a impressão que lancha seria uma embarcação menor ainda do que esse tipo de barca. Ou talvez aproximadamente a esse chamado aerobarco, né?
Ah, certo.
Aerobarco é seria tamanho, praticamente um tipo de lancha. Pelo menos eu considero assim, esse tamanho relativamente pequeno, ou que que comportaria uma quantidade, digamos, de 10 passageiros até 30 ou 50. Uhum. Um tipo de barca relativamente pequeno. A esse eu costumo chamar de lancha. E tem as mesmas características quase do barco grande dentro do. Suas limitações, né, de barco menor.
E as atividades, como o senhor falou aqui no aeroporto, para aquisição da passagem, como funciona no serviço, vamos dizer assim, marítimo?
Tem, em certo sentido, é semelhante, embora não tenha experiência de viagens longas, que sempre requerem um aparato especial, né? A gente, um cerimonial maior. Normalmente, as viagens que eu tenho feito são viagens curtas. Então, o sistema de embarque é bem mais simples e se assemelha bastante ao embarque rodoviário. Quanto a embarques para viagens grandes, eu posso apenas imaginar e eu creio que então se assemelhariam mais ao sistema de viagens aéreas. Né?
No que diz respeito aos funcionários, talvez diferisse um pouco, né?
Sim, sem dúvida. Porque eu creio que a embarcação envolveria maior número de funcionários. Como é que nós chamamos? A tripulação, né?
Tripulação. O que corresponde ao piloto, vamos dizer assim, do avião, o piloto,
Nós temos um termo, o mesmo termo, no caso, né?
É piloto também, no caso.
Normalmente é chamado piloto do navio, piloto da embarcação.
É bem relacionado, né?
De fato, é bem...
Comandante também, comandante de, né?
É. Bom, eu não sei, na viagem aérea, comandante e piloto são sinônimos, eu não tenho bem ideia.
Bom, eu também sou leigo no assunto também, não?
Eu tenho a impressão e a ideia de que o piloto seria o próprio comandante. Talvez caso de haver um grande número de tripulantes, aí talvez essas funções sejam independentes, sejam exercidas por duas pessoas. Provavelmente, né, os navios tenham essa característica. O piloto estaria sob as ordens do comandante, pelo menos é a ideia que eu faço de um navio. Ou talvez o que estou imaginando seja o piloto, poderia ser chamado de timoneiro também, mas enfim, a minha experiência nessa área é muito pequena.
Muito bem, professor Tati. Ainda com respeito ao transporte marítimo ou fluvial, gostaria que o senhor falasse ainda, se é possível, sobre as pequenas embarcações. Talvez de um ou dois passageiros.
Bom, é curioso, tanto na grande como nas bem pequenas, a minha experiência é muito limitada, ou quase nenhuma. Mas em pequenos barcos, a gente tem mais ideia quase que de esporte, né?
Certo.
Num pequeno lago, represa, alguns barquinhos para duas, três pessoas, a gente pode se divertir um pouco, ou fazer um pouco de exercício, né, com remos. De forma que não vejo tanto a pequena embarcação como um meio de transporte.
Certo, mas...
Embora a gente possa imaginar que em determinados lugares onde existem mais rios ou lagos, etc., que eventualmente as pessoas recorram mais a embarcações pequenas como seu meio particular de transporte. Né?
Transporte, talvez ganhar pão, né?
Muitas
terra,
vezes.
Né, talvez.
Ah, sim. Utilizado para pesca. Ou mesmo para levar eventualmente um outro passageiro.
Certo.
Eu imagino com frequência, quando penso numa barca pequena para duas ou três pessoas, a necessidade de atravessar um rio em determinados lugares é um serviço um tanto exclusivo, né? Particular,
certo.
Assim, de uma pequena embarcação e um barqueiro fazendo a travessia. Né?
E funcionam a remo, né?
Bom, nós teríamos aí a possibilidade de ser a remo ou pequenos motores de popa.
Uhum. Ah, sim.
Como ocorre nos barcos esportivos também, né? Sem esquecer também, nos barcos esportivos nós encontramos ainda bastante o sistema de vela, né?
E como funciona a vela, vamos dizer assim?
Bom, meu conhecimento de vela seria elementar. O que eu sei que funciona mediante a pressão do vento. Mas como a pessoa controla as velas para fazer funcionar ou orientar o barco para o lugar desejado, eu não conheço praticamente o sistema. Acho que isso é muito interessante.
E bonito também.
É bonito. E deve exigir uma técnica bastante especial, digamos, quem utiliza essa embarcação ou pratica esporte com ela, de poder tomar o rumo certo, mesmo quando o vento sopra em sentido contrário. Né?
Uhum.
Mas para mim isso continua como uma curiosidade e não tenho bem ideia como se processa esse sistema. Né? Mas já observei o uso de motores, até mesmo em pequenos barcos rústicos de pescador. O que chamou bastante atenção, porque há poucos anos atrás eles se limitavam a utilizar os remos. Mas hoje até essas pequenas embarcações feitas de um único tronco de árvore já começam a empregar os motores, né? Simplificando o trabalho que eles têm tanto para a atividade da pesca como no setor esportivo. Né?
Bem, professor Tessio, nós agradecemos a sua participação no projeto da Norma Linguística Culta e nos colocamos à disposição também.
A satisfação foi minha de contribuir para essa pesquisa.